Gratidão e louvor seja ao Senhor. Isso podemos dizer na fé, porque de fato é assim. Aonde Jesus está, há glória. Tudo se torna diferente. Ele é a resposta. A resposta verdadeira para todas as perguntas. Ele tem a solução para cada problema. Ele quer nos ajudar, porque Ele é a nossa ajuda. Nós somos gratos a Deus todas as vezes, novamente, pela oportunidade de entrarmos debaixo do eco da palavra, de podermos chegar aqui. E se hoje temos agora algumas horas de santificação e dedicação diante da face de Deus, então, de fato, com vistas que se torne novamente consciente a nós que Deus somente respeita aquilo e reconhece aquilo, o que acontece de acordo com a sua palavra. Tudo o que é feito e não foi feito de acordo com a palavra de Deus, foi feito em vão. E por isso o nosso Senhor fala, em vão eles me adoram, porque tornaram estatutos humanos, mandamentos humanos como seus estatutos. Não é arrogância se nós aqui nesse lugar ressaltamos de uma forma especial a palavra de Deus, enfatizamos, colocamos valor que aquilo, o que é pregado, é a palavra de Deus e que está certa. Nós, de fato, não podemos nos orientar em relação às diferentes direções de fé. Nós temos que deixar Deus vir à palavra. E de cada interpretação, temos que tomar distância. Nós não somos parte de uma interpretação, nós somos uma parte da palavra. E o nosso Senhor, Ele mesmo, Ele não é uma interpretação, Ele é a palavra que se tornou carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se tornou carne e morou entre nós. Nós reconhecemos que nós vivemos num tempo no qual as interpretações não mais dão impressão ao verdadeiro povo de Deus, não causam mais impressão. Quem quer que seja que queira colocar interpretações, nós desejamos e queremos que a palavra de Deus entre nossos corações e nós nos tornemos uma parte da palavra. Sempre acontece que até as pregações de irmão Branham são interpretadas. Pega-se como as uvas passas de um bolo e fica então se caminhando com essas coisas sem que elas tenham sido vistas em concordância e que estejam em concordância com o restante da Santa Escritura. E eu hoje, nesta manhã, porque não tenho uma palavra especial, mostrarei algumas coisas para então disto derivar e também passar a compreensão quão importante é que o conteúdo espiritual da palavra de Deus seja revelada pelo Espírito e trazida corretamente no contexto no qual, de fato, pertence. Especialmente quando se percebe que pessoas falam misteriosamente de revelações aqui e lá, então me deixe dizer muito claramente, Nós não necessitamos de nenhuma revelação privada particular. O que precisamos é a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos que até atentar que não uma certa doutrina ou assim chamada revelação se torne algo especial para nós. O especial tem que ser Jesus Cristo e permanecer. Se uma doutrina é colocada assim na frente, então algo não está mais certo com essa doutrina. Jesus Cristo tem que ser o ponto central de cada doutrina e de cada revelação. E então nós também teremos a relação correta com Ele, com a sua palavra e também uns para com os outros. Quando o irmão Rus leu o Salmo, eu tive que pensar em Isaías 40, e com isso nós queremos começar nossa contemplação bíblica. Isaías 40, aqui está no versículo 6, uma voz diz, clama ou pregue, dependendo da tradução, e então perguntei, que hei de chamar? E a resposta foi, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Eu posso me lembrar muito bem do tempo do ano de 66, quando, em função da missão divina, começamos a espalhar a mensagem e eu estava diante da tarefa de escrever a primeira carta circular e escolher o título. E eu posso me lembrar muito bem da hora. E vocês todos certamente ainda podem se lembrar nisso, ou muitos de vocês que leram. O título foi A Palavra de Deus Permanece Eternamente. Com isso nós começamos, e nisso fica, e com isso nós terminaremos. A Palavra de Deus permanece eternamente. Tempos vêm e vão, pessoas mudam suas opiniões, suas doutrinas, suas visões, mas a Palavra do nosso Deus permanece eternamente. E nesta palavra, nós queremos estar fundados. Quando nosso Senhor diz no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós sabemos também o que está escrito em 2 Timóteo 4, que virá um tempo quando não suportarão mais a sã doutrina e se buscarão ensinadores acima de ensinadores que então pregarão aquilo naquilo que coça os ouvidos das pessoas. Já disseram antigamente e não pegues como uma piada, mas antes de se coçar, deveríamos se lavar. E se há pessoas que têm os ouvidos que coçam, então eu sugiro que sejam lavados, qual seja, com o banho d'água da palavra. Vocês já estáis puros pela causa da palavra que eu vos falei. Há pessoas que são lavadas no banho da palavra, que não somente toma uma pequena ducha, ou recebe uma pequena ducha, mas um pleno banho, para que aquilo, o que não faz parte, ou que está preso em nós, seja lavado. Por favor, vamos ter diante dos olhos e nos corações. Toda a carne é como a erva, e quando a sua beleza se passa, mas a palavra, a sua beleza se passa, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então segue aqui adiante no versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Aleluia! O seu braço lhe concede a vitória. Na última brochura eu escrevi, e me alegro de fato por isso, que no retorno do nosso Senhor, ele não tem que se ocupar com mais nada a não ser com a sua amada noiva, que ele então levará para a glória. Tudo mais ele já fez. Ele é o vencedor do Gólgota. E nós vivenciaremos que todos os inimigos serão colocados por escabelo dos seus pés. No texto original, de fato, está que seus inimigos formarão o escabelo dos seus pés, que, de fato, eles são aqueles o que estarão colocados aos seus pés, e ele colocará os seus pés sobre eles, como as pessoas antigas faziam quando estavam cansados da carga do dia, do trabalho, voltavam para casa, então descansavam, então os pés foram lavados, então o escabelo estava lá, então se percebia que descansavam. Nosso Senhor, ele terá os seus inimigos colocados no escabelo dos seus pés, e não haverá nenhum que tenha algo a dizer ainda. Todos estarão vencidos e dominados, colocados aos seus pés. Reine no meio dos teus inimigos. Devo ler a vocês do Salmo 110. De fato, deveria estar ainda aí, como há muitos tempos. Salmo 110. Aqui está, aqui a partir do versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Por escabelo dos teus pés. E assim é, por escabelo dos teus pés. Nós falamos, também gostamos de falar muito, talvez até demais, do poder do inimigo. Nós faríamos melhor se nós falássemos do poder de Deus e compreendêssemos que as potestades do inimigo estão vencidas. No versículo 2 está: o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Versículo 3 está: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. E nós esperamos, de fato, como povo de Deus, por essa puxada do nosso Senhor, puxada de vitória do nosso Deus. Nós queremos acompanhar essa grande procissão com grande majestosidade e poder, quando o Senhor mais uma vez estenderá a sua direita e concederá vitória ao seu povo. O teu povo será muito voluntário. Ninguém terá uma resistência, ou sentirá uma resistência dentro de si. Ninguém terá rebeldia, pelo contrário. Todos que pertencem ao povo de Deus terão um espírito voluntário, estarão caminhando interiormente no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Tu tens o orvalho da tua mocidade, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês sabem quem foi Melquisedeque, o rei de Salém, que sequer tinha um pai ou mãe, que tinha um... Vocês podem ler em Hebreus, no capítulo 7, Jesus Cristo não se tornou sumo sacerdote da ordem de Arão, mas de acordo com a ordem divina, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu lerei aqui de Hebreus 7, versículo 1. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Que maravilhoso que na Santa Escritura temos a resposta para todas as perguntas. Quem leu interpretações especialmente por esse tema, então muda até o seu humor. Interpretador de Bíblia muito conhecido fala que esse Melquisedeque tem que ter sido um rei gentil, um rei pagão, porque na terra de Israel não pode ser encontrado nenhum lugar com mais sequeira, ninguém pode ser abatido. Aqui nós temos a ver com o rei de todos os reis e com o senhor de todos os senhores, que cumpriu todos os campos e tarefas já no Antigo Testamento, já para esboçar o que deveria acontecer no Novo. Se aqui, então, está escrito aqui de Abraão, então, nesse contexto, desejo dizer o seguinte, e também ler através da Escritura, para nos mostrar quão necessário é que a Palavra de Deus seja lida com compreensão espiritual. Ainda não basta sequer comparar passagem bíblica com passagem bíblica ou colocar uma diante da outra, mas tem que ser constatado que para aquilo que lemos também haja compreensão espiritual. Porque lemos de Abraão, eu desejo ler de Mateus 23, conhecido todos nós, versículo 19, que, por exemplo, Abraão foi chamar nosso pai na fé. Lerei Mateus 23. Nós falamos anteriormente com dois irmãos sobre isso um pouco. Mateus 23, versículo 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Se agora pegarmos essa mesma palavra de Deus, então Abraão frequentemente é chamado de pai da fé e assim denominado. Eu, para isto, desejo ler da carta aos Romanos, capítulo 4. Vocês podem ler a partir do versículo 1. Eu lerei a partir do versículo 11. Romanos, capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Aqui ele é chamado nosso pai. E Jesus diz: não deveis chamar a ninguém pai sobre a terra, porque um é vosso pai, e este está no céu. Abraão frequentemente é chamado de pai da fé. Até Tiago ainda mencionou, eu lerei de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Até Paulo escreveu aos Coríntios: vocês têm muitos mestres de escravidão, mas em Cristo eu me tornei vosso pai. Deixe-me ler. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesses 10 mil instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo, ou me tornei vosso pai. Por isso, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Nós poderíamos ler ainda um grande número de passagens bíblicas nas quais expressões parecidas são encontradas, como encontramos aqui já, como já percebemos. Vocês percebem que não basta somente ler uma passagem e talvez dizer um momento, aqui está escrito outra coisa. É um contexto totalmente diferente. E temos que simplesmente saber do que se trata. Paulo foi um pai em Cristo. João escreve: eu vos escrevo, pais, porque vos tornastes fortes na fé. Eu vos escrevo, jovens. Ele escreve, escreve. O que vemos aqui, eu leio do profeta Isaías, quando esse profeta disse: tu, ó Deus, é nosso pai. Abraão não sabe nada de nós. Isaías, capítulo 63 e também 64. Isaías 63, versículos 15 e 16. Atenda desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a comoção das tuas entranhas e das tuas misericórdias? Detém-se para comigo, mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Amém. Nós vemos aqui como esse homem de Deus, através do Espírito movido, ele escreveu no capítulo 9, versículo 5 e 6, ele recebeu essa profecia maravilhosa com referência ao Redentor. Talvez eu devo lê-la aqui, Isaías, capítulo 9, versículos 5 e 6, porque um menino, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Em Isaías 64, versículo 8 está: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade, e assim por diante. Ó, olha, pois, porque todos nós somos o teu povo. Amém. Nós vemos com que intimidade esses homens de Deus entraram em oração com Deus e expressaram aquilo do que se tratava. O que as palavras do nosso Senhor têm a nos dizer? Que não deveis chamar alguém na terra de Pai. Um é vosso Pai, e este é aquele do céu. Mas se alguém coloca o direito e o mundo inteiro cai nisso, e ele se coloca como Santo Pai ou Santo Padre, embora não seja, então nós temos aqui, em função da Santa Escritura, uma clara compreensão. Vocês compreendem? Que alguém coloca, reivindica de ser chamado de Pai ou até Santo Pai. Paulo teve dores de parto debaixo da proclamação do Evangelho e fala: mas eu tenho que vos dar a luz com dores. O que foi? Ele não somente proclamou o Evangelho, ele queria ter parte que pessoas fossem nascidas de Deus, que pessoas se tornassem filhas e filhos de Deus. Ele tinha parte pela proclamação que pessoas que vivenciaram a adoção de Deus e receberam um novo nascimento. Essa é uma coisa totalmente diferente do que se alguém se deixa chamar pelo mundo inteiro de Santo Pai. Vocês todos perceberam? Eu achei isso impressionante, de fato. Talvez naquele tempo eu estava em Singapura, talvez no voo para Manila. Em todo caso, na Ásia. Então eu li no jornal da Tribuna, Herald Tribune, quando o senhor pense lá na Irlanda do Norte, de repente o parlamento pegou a voz e mostrou aqui o Papa João Paulo II, anticristo: a ti eu te resisto e eu não me inclinarei diante de ti. Isso deu um tumulto muito grande. Eu estive grato a Deus que ainda há protestantes que não esqueceram que milhões de pessoas deixaram suas vidas quando foram incinerados, queimados na Idade Média, até que veio a virada e o Evangelho pôde ser proclamado livremente. Tem que se passar diante dos olhos que, através de quase 1000 anos, foi proibido ler a Bíblia. Tem que se, uma vez, pensar sobre isso. Pessoas que supostamente diziam agir em nome de Deus proibiram ao povo ler a Bíblia. Então, onde deveriam estar informados? Somente porque um assim chamado Santo Pai, e eu até me alegrei por isso, eu li um segundo artigo na língua alemã, e lá estava já o termo que eu tenho que usar, no qual o H fica, o S do santo fica para fora, então somente está A-N-T-A, e eu já li, alguém usou isso também, e talvez eu tive já o pensamento antes desse escritor, em vez de estar escrito Santo Pai, estava Anto Pai, para não estar escrito Santo. Talvez vocês pergunte, por que você chega sempre a esse tema e fala disso? Tem que ser dito que nesses últimos dias a decisão tem que ser tomada. E somente haverá dois grupos, um debaixo de Cristo como a cabeça e o outro debaixo do anticristo como o assim chefe, e porque temos que tomar nossa decisão. Essas coisas têm que ser ditas. E vocês sabem precisamente que sequer há uma pessoa que ousa dizer essas coisas. E alguns já expressaram sua preocupação e falaram: irmão Franco, você não tem medo de que um dia algo aconteça com você? Eu quero vos dizer muito abertamente, se eu tiver dado o meu testemunho para Cristo e o meu interceder pela verdade, se eu tiver que pagar isso com minha própria vida, seria o maior privilégio que Deus pode me dar aqui sobre a terra. Um melhor fim e uma melhor coroação do ministério e da proclamação não poderia haver. Mas a vontade de Deus aconteça em todas as coisas. Nós hoje fazemos somente a comparação. Vocês já percebem quão importante é, de fato, que a Santa Escritura seja lida com compreensão divina e não somente algumas passagens bíblicas aqui e lá serem retiradas. Eu leio em Mateus 23, mais um pouquinho adiante, qual seja, no versículo 10 está: nem vos chameis mestres. Se nós pensamos aqui na escola, temos muitos professores e professoras, e é bom quando os alunos dizem: eu tenho um bom professor, uma boa professora. Então não há nada errado nisso, mas se então alguém vestido de um ofício espiritual, então se deixa chamar de mestre, isso estaria errado. Eu vos lerei para isso da carta aos Coríntios, qual seja, capítulo 12, Deus colocou na congregação os diferentes ministérios e ofícios, mas nenhum tem o direito, ninguém tem o direito, seja profeta, apóstolo ou mestre, de pegar o termo, o ofício, e como o termo para aplicar ao povo. Um é o Senhor, um é mestre, um é ensinador, e nós todos somos, estamos aí para servi-lo. Mesmo se alguém se deixa falar com profeta, isso estaria errado. Se ele é profeta, e nós, por essa causa, porque ele é profeta, o aceitamos, então nós receberemos o galardão de um profeta. Mas se nós fazemos como as pessoas fizeram ao redor de Maomé, que de fato, ao falar, ó profeta de Deus, ó mensageiro de Deus, e assim por diante, então eles fizeram um ídolo de uma coisa, e as pessoas olhavam para o homem, ao invés de olhar para Deus no céu. E isso Deus não quer. Deus não quer nenhum ídolo, nenhuma idolatria. Deus quer culto a Deus. E o culto a Deus significa que não idolatremos o que é criado, a ferramenta, mas o Criador, que direciona e guia todas as coisas. E Ele receba toda a honra. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 está, e a uns pôs Deus na congregação, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro ensinadores ou doutores. Vocês podem ler um texto parecido em Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu irei brevemente ou diretamente apóstolo, Atos Apóstolos capítulo 13, aqui está no versículo 1 escrito, Atos Apóstolos 13, versículo 1, e na congregação de Antioquia havia alguns profetas e ensinadores ou doutores, a saber, então esses homens são mencionados aqui. Para isso, eu deixo ler de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e talvez com a ajuda de Deus, da Santa Escritura, também deixar raiar um pouco de luz aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, aqui está. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Versículo 3 nos diz também quem ele é precisamente, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todo o universo pela palavra do seu poder, e assim por diante, e assim por diante. Há pessoas que muito rapidamente querem terminar uma conversa se afirmamos que esta é uma era profética e que Deus enviou um ministério profético. Então, diretamente, eles vêm com essa passagem bíblica e dizem, lá, Deus falou através dos profetas e no fim dos dias deu a conclusão e fez no seu filho. Então, diretamente, ele já tem a conclusão lógica dizendo, então, Deus não tem mais nenhum profeta, porque no filho já foi tudo resumido. Vejam, porque eu viajo tanto e repetidamente estou confrontado com isso, é simplesmente muito importante que também tal tema seja trazido à luz das Santas Escrituras para ajudar a outros. Está certo. E para isso podemos ainda acrescentar Lucas 16, 16, que todos os profetas e a lei foram até João, e a partir de então o reino de Deus é anunciado, e todo homem que emprega força para entrar nele. Então falamos amém para isso, porque Deus falou através de todos os profetas, até o último profeta Malaquias, que viveu 400 anos antes de Cristo, falou através dele e resumiu tudo. Mas da mesma forma, é necessário que o ministério do Novo Testamento, do que se refere à parte profética, qual seja através, seja entendido pelo ministério de um profeta. Isso nós temos que compreender, e eu vos mostrarei isso a partir da Santa Escritura, porque somente quem, em função da palavra, vê da visão divina, e quem não vê, não pode ver em função da palavra, terá uma resistência interior. A palavra nos dá a clareza. Efésios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Não como a nós, os apóstolos, agora e naquela época e no passado aos profetas, mas, resumindo, foi revelado, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Amados, isso é muito importante, saber que Deus colocou ministério dentro da congregação. E para quê? Para edificação do corpo de Jesus Cristo. Deus tem mestres, profetas, evangelistas. Ele colocou todos esses ministérios dentro da congregação para tornar os santos aptos para o cumprimento do ministério na congregação, para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Pedro, de forma parecida, passou isso também. Eu lerei de 2 Pedro, capítulo 3. Aqui está no versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Deus, aquilo, em relação àquilo que profetas haviam falado, nos revelou e nos deixou saber do que de fato se trata. Eu desejo ler adiante dos Atos dos Apóstolos para mostrar que em todos os lugares, nas congregações, haviam esses diversos ministérios, e nós cremos que Deus não muda e que a palavra de Deus permanece eternamente, e se permanece eternamente, tem que ser válida. A ordem na congregação tem que valer até o fim, ser válida até o fim. Eu desejo ler agora dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 15, versículo 32. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E os fortaleceram. Nós sabemos do que se trata. Justamente então, quando a palavra profética nos é revelada, então abre-se uma luz. E por isso Pedro escreve: quão mais firme temos, então, a palavra profética, que nós atentamos como uma clara luz que brilha num lugar escuro. Se Deus envia um profeta, então, não para interpretar a palavra, mas para revelar, deixar brilhar a luz divina, os contextos, ligar corretamente uns com os outros, para mostrar a imagem completa, e como o irmão Branham, ele repetidamente formulava muito bem, assim, para que as pontas soltas e aquilo que havia ficado solto, que não podia ser ligado, para que isto, então, pudesse ser ligado um com o outro. E a mensagem completa do nosso Deus, através de revelação divina, pudesse ser proclamado ao povo. Mas justamente lá, nós temos que atentar que não fiquemos parados em certas expressões somente, e eu digo isso com um bom coração, sem maldade nenhuma, e sem expressar uma exortação diretamente, mas certas coisas me vêm aos ouvidos também, e também aqui que fitas cassetes foram espalhadas aqui, com a explicação que assim há revelações, assim diz o Senhor, e também as sete trovões chegam a falar. Eu não digo isso de um coração mau, eu digo isso pela causa da verdade. Deixai Deus o que é de Deus. E vamos pensar na palavra do Antigo Testamento. Eu não sei se eu consigo achar diretamente, porque já há muitos anos não li mais, mas creio que ainda é Deuteronômio. Sim, Deuteronômio 29, aqui está no versículo 29. E o que está ainda encoberto pertence ao Senhor nosso Deus. Não para aqueles que falam através das suas barrigas, e não que aqueles que querem sempre chacoalhar algo das suas mangas da camisa. Eu gostaria de lhes dar botões de camisa para que as mangas ficassem apertadas para não sair mais nada. Eu lerei mais uma vez. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Amém. Amém. Assim é, e assim permanece. E então está aqui, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Se vocês soubessem o que eu já recebi para ler tantas coisas, até de um homem muito especial da Singapura, que também escreveu dos sete trovões, eu já estou passando mal com essa coisa, e até me dói, e eu posso dizer isso, porque nesse lugar aqui, nós desde o princípio, somente temos uma coisa no coração e na mente, de deixar Deus chegar à palavra, e tudo o que as pessoas querem dar de si mesmo, mesmo que seja o melhor, isso não pode acontecer aqui. Para isso, tem que usar outros lugares. Esse lugar aqui é consagrado a Deus para a proclamação da pura verdade determinada por Deus. E quem não quer ouvir a pura verdade, então Deus lhe colocará desvios, enganos terríveis, assim está escrito em 2 Tessalonicenses 2. Isso dói tudo. Vocês podem crer em mim. Se eu contemplo o estado geral, então me vem uma profunda dor quando vejo o que se tornou, o que saiu de tudo. E aqui a chave nos é colocada nas mãos. que o que ainda está escondido, encoberto, pertence ao Senhor, nosso Deus. Eu vos lerei isso a partir do Apocalipse, que até após os sete trovões deixarem ecoar suas vozes, que foi dito, cele e não escreva. Apocalipse capítulo 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os sete trovões emitiram as suas vozes. E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os sete trovões emitiram e não o escrevas. Acabou, fim. Esta é a santa palavra de Deus. E quem sem revelação também, com clara compreensão humana, ler essa passagem bíblica, ele percebe se o Senhor, naquele tempo, como anjo da aliança, quando ele descer, então ele segura, no versículo 2 está escrito, na sua direita, um livrinho aberto. O que foi? O que significa isso? Que esse acontecimento acontece após a abertura, só pode abrir após a abertura do livro selado. No tempo, quando isso acontecer, então o livrinho, que de acordo com o capítulo 5 estava selado, foi aberto, está na mão desse anjo, que então virá e colocará um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Eu, às vezes, já quase não posso suportar, e eu digo também por quê a vocês. Não porque me falta amor, não porque eu não tenho paciência suficiente, mas porque eu vejo como o povo de Deus fica rasgado em diferentes grupos separados, de acordo com a palavra inglesa, repartidos e reinando, mas então pessoas reinam. Lá onde Deus chega ao seu direito e pode reinar, então não é partido, lá é ligado, lá é unido no amor divino, debaixo de uma cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então somos um coração e uma alma, no mais. É assim, especialmente aquilo que está no Apocalipse, no capítulo 10, em ligação com os sete trovões. Se vocês lêem a Santa Escritura, a voz do Senhor, nosso Deus, é como um poderoso trovão, assim no Evangelho de João foi relatado. Assim aqui Jó já escreve, eu creio que no capítulo 37, ele escreveu de uma forma, deixou saber de uma forma maravilhosa. Talvez ele teve que escrever assim, movido pelo Espírito. Jó 37, aqui está, a partir do versículo 2. Atentamente ouvi a indignação ao estrondo da voz de Deus e ao sonido que sai da sua boca. Ele envia por sob a extensão do céu e o seu relâmpago até as extremidades da terra. Depois ruge uma voz, troveja com a sua voz majestosa. Não retarda os raios quando a sua voz é ouvida. Troveja Deus maravilhosamente com a sua voz. Faz grandes coisas que não podemos compreender. Quando será Deus naquele tempo? Então, não pode ser hoje um ser irmão Frank ou um outro irmão. Então, será Deus, qual seja, no tempo determinado por Deus. Então, ele não precisa de nenhum outro que faça um pouco de barulho, de onde não tem nada atrás. Aqui, eu tenho o grande temor que é feito muito vento, e Deus não está no vento, e que frequentemente é acendido um fogo, e Deus não está no fogo, que muitas vezes é criada uma emoção sem que haja quem que esteja certo. Isso não precisamos. Vamos voltar àquilo o que dissemos na introdução. Nós não fomos determinados para termos parte em interpretações, nós fomos determinados para sermos parte, uma parte da palavra. E se aqui está escrito, Deus troveja com a sua voz maravilhosamente, então não é um XY que está trovejando ou um TZ, então Deus está trovejando e ninguém outro. Ou como vejo isso? Quem deveria ainda trovejar? Seria razão para mim e para Deus se deixassem tudo isso de lado e voltasse à simplicidade, de volta à simplicidade da palavra de Deus. Olhem, através disso, obrigado. Seja dado graça ao Senhor. Através do que, pelo que posso dizer em humildade, porque eu li as pregações de Umbrana não só uma vez, eu as li ouvi algumas vezes, eu ouvi frase por frase na tradução e tive que deixar passar dentro de mim. Não há possibilidade de fazer uma tradução a não ser que tenhamos compreendido o conteúdo que devemos traduzir. Se o compreendemos, então podemos então passar adiante. E não somente isso, a ligação com a palavra de Deus é simplesmente, é tudo, é decisiva. Eu justamente o que se refere a esse termo dos sete trovões ou diferentes trovões, não precisam ser sempre sete, pode ser um trovão. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 6, é até um dos seres viventes que fala com voz de trovão. Pode ser Deus, mas Deus pode aqui também usar um ser vivente. E você sabe, quatro seres viventes estão diante do trono, em Apocalipse 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. Eu lerei do capítulo 4, versículo 5. E do trono saiu relâmpagos e trovões e vozes. Podemos usar a mesma formulação em outros lugares, no Apocalipse. Aqui no capítulo 11, está no versículo 19, capítulo 11, versículo 19, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. Quem lê o contexto aqui, ele percebe que aqui foi dado o anúncio de que o Senhor, o Todo-Poderoso, entrou no reinado, começou o reinado. Versículo 15. E agora vos lerei que ainda em ligação com a noiva, na ceia das bodas, da mesma forma está escrito, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Se já algo extraordinário acontece e ligado, e se isso está ligado a isso, então temos que compreender e perceber que jamais foi deixado, pode ser deixado a um ser humano, mas sim Deus o Senhor. Ele, no tempo determinado, fará aquilo o que ele tomou para fazer. E ele não perguntará a ninguém. Mas também, olhem aqui, temos que estar atentos e ver que o irmão Branham especialmente se referiu à vivência quando esse poderoso ruído, sete vezes, um atrás do outro, seguiram detonações, ele ouviu. E ele menciona também sete trovões. Então, há pessoas que não discernem, não podem discernir, e dizem, de repente, então, vocês todos leram? Até a revista Life relatou sobre os sete trovões. Então, há homens que leem isso e dizem, ó, assim, tal e tal. Então, os sete trovões, lá no dia 28 de fevereiro de 63, já ecoaram. E o que foi? Ele anteriormente teve a vivência que ele viu na face e que posteriormente, literalmente, se cumpriu. Porque não se deixam todas as coisas no contexto no qual de fato pertencem. Se se passa ao Senhor como a mim, e provavelmente será assim, então um dia ele estará, então, já será saciado de todas as coisas e tomará coisa na sua mão. E tudo o que não está de acordo com a sua palavra ficará à direita ou à esquerda no caminho. A última parte do caminho, Deus caminhará com aqueles que permaneceram na palavra, que tiveram paciência e puderam esperar até que a hora de Deus bateria. Não há nada que nós pudéssemos acelerar. Tudo o que podemos fazer como seres humanos é, de um lado, esperar, e de outro lado, se não podemos fazer isso, podemos misturar, confundir o povo de Deus, e a prova de Deus não foi revelada para isso. Deixe-me ainda, mais uma vez, de Apocalipse 10, ler o versículo 10, que daqui foi lido já muitas vezes, aqui da frente, somente para vos mostrar que justamente nessa era profética, a palavra profeta também no Novo Testamento foi usada até no Apocalipse. Aqui no capítulo 10, versículo 7 está, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, como mensagem alegre. Deus, o Senhor, tem servos, ele tem profetas, ele tem mestres, ele tem tudo sintonizado um com o outro. Por exemplo, se um profeta recebe algo revelado por Deus, então temos um material completo que talvez em termos de ensinamento ainda tem que ser explicado para que todos compreendam e possam então compreender. Mas especialmente aqui, nesse texto, é dito, finalizando, não é o fim. A maioria pensa que termina o capítulo 10 e não termina nada. Aqui está no versículo 8, e a voz do que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. ouçam, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Anteriormente, nós lemos que ele tem um pé sobre a terra e outro pé sobre o mar. E agora, ele deve ir lá para pegar o livrinho aberto da mão do anjo que está sobre o mar e sobre a terra com os seus pés. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Mas aqui também não termina ainda. Esse é somente a introdução completa para aquilo que agora vem. No versículo 10 nós lemos, e tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E agora vem o sentido de toda a circunstância aqui. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E aqui chegamos ao ponto maravilhoso. Eu sequer sei se eu considerei essa passagem bíblica em uma das brochuras, mas aqui nós chegamos ao ponto maravilhoso. Se pegamos isso com Apocalipse, comparamos com Apocalipse 10 e Daniel 12, a partir desse momento, então são ainda os últimos anos, até a entrada do milênio, e eu vos pergunto agora, quem profetizará 3 anos e meio? Os dois profetas que Deus enviará para Jerusalém. Então virá todo o ministério à sua conclusão. De um lado, como agora na última era da igreja, na igreja noiva das nações, então lá, através das duas testemunhas em Israel. Mas eles ainda têm a tarefa de profetizar a povos, nações e reis. E o que eles expressarem, isso acontecerá. Deus lhe dará plena autoridade. Então nós vemos que o descer do anjo da aliança nesse tempo com o livrinho aberto tem um contexto, qual seja, que deveria ser profetizado mais uma vez sobre povos e nações e línguas e reis. Não em algum lugar um pouquinho de barulho e as pessoas aqui e lá, mas submissão divina, a última parte ser executada que Deus pensou para nós, ou para o tempo, pensou para outros. Vocês percebem já do que se trata. Não daquilo o que um irmão aqui ou outros lá, o que a sua revelação particular, que ele balança aqui da manga da camisa, e até nos é falado de pessoas. Eu até ouvi essas fitas cassete eu mesmo, na viagem de Heilbronn para Nuremberg. Então vem alguém e, de repente, ele pega as mãos da sua guitarra e a guitarra toca automaticamente. Então ele diz aqui, vem aqui como é maravilhoso, Deus está comigo. A guitarra está tocando sozinho. Você sabe o que eu fiz então? Que eu, que tecnicamente não sou nada, um irmão Helmut, que construiu lá certas coisas lá no aeroporto de Düsseldorf, ele pôde se orientar um pouco. Com ele tem outra situação em relação à técnica, mas da técnica eu não tenho noção nenhuma. Vocês todos podem tentar, vocês com os irmãos, que vocês que usam o aparelho elétrico de fazer a barba, eu puxei da tomada e vejam lá, ele continua a caminhar, continua a girar, sem que tivesse ainda contato. Quem quiser, eu posso mostrar. Posso chamar os irmãos. Então, há tais pessoas assim, que têm uma guitarra elétrica. Então, como eu tiro o meu aparelho de fazer a barba lá da tomada e começa, pude me fazer a barba adiante, e eu fiz isso sim, as mulheres balançam a cabeça para vocês, isso pode ser perdoado, vocês não fazem a barba, mas é simplesmente assim. Há tantas pessoas que, de toda forma, querem fazer assim, lucro disso. Então, as velhas tias ficam lá sentadas e não conseguem mais fechar a boca e falam, a unção está sobre a guitarra. Não. Não, está tocando lá, a energia está tocando. Não precisamos muita sabedoria para isso. Mas o que é? Pessoas, então, querem impressionar a outras. Isto e aquilo, como a revelação especial ser apresentada. E se vocês creem ou não, quem não, de fato, se liga intimamente com a palavra, ou está ligado intimamente com a palavra, ele hoje cairá nisto hoje ou amanhã e outra coisa. Creio em mim, o diabo, ele cuidará porque todos que não creem na verdade de coração serão colocados a estes enganos terríveis e que cairão, crerão, terão que crer em alguma mentira, porque não tomaram para si o amor à verdade. Vamos resumir o que hoje aqui brevemente tocamos. Nós temos que ler a Santa Escritura através da revelação divina. Nós temos que no ler atentar em que contexto algo está escrito. E que o mais importante em tudo é compreender que Deus é o que atua, o que caminha, e que Ele não precisa de nenhum interpretador, e que Ele mesmo é o seu intérprete, e aquilo que Ele disse, Ele traz ao cumprimento quando o tempo para isso tiver chegado. Se aqui, então, de fato está escrito que os sete trovões deixaram ecoar suas vozes, que o anjo da aliança com esse livrinho aberto veio e que o livrinho foi tirado da sua mão e que João, como ele pegou para si, para dizer, tem que ser comido, o homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Primeiramente, um profeta tem que ter recebido a palavra dentro de si e tem que ter ouvido e saber o que deve dizer antes de poder dizer, assim diz o Senhor. Os profetas, eles não somente através de inspiração falaram, eles passaram adiante, tiveram que passar adiante aquilo que eles receberam de Deus. Isso não foi um sentimento, um ficar tateando aí para ver, mas o santo falar de Deus através dos seus poderosos homens. E cremos que isso será da mesma forma como lemos aqui, que sequer chega no fim com isso, que ele descerá e colocará seu pé sobre mar e terra, e que o livrinho aberto, então segura nas mãos, mas então vem esse anúncio maravilhoso que não haverá mais um atraso, mas nos dias quando a voz do sétimo anjo ecoar, então virá o mistério de Deus à conclusão, como ele revelou aos seus servos, os profetas. Essa é uma parte. E então, a segunda parte, que o livrinho é comido e tem um gosto amargo no estômago, na boca doce, ele pegou o livrinho, comeu, e foi-me dito então, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Isso acontecerá no tempo se cumprirá assim, como está escrito: eu, de todos aqueles que pensam ter a revelação dos sete trovões, eu vi alguma vez que eles tivessem profetizado. E se fizeram isso, então não estamos errados se dissemos: eles profetizaram, falaram dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios corações. Deus, ele falou através da palavra, e nós temos a palavra da profecia nesses dias. E nós somos gratos pelo Espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, que pega a palavra da profecia e nos revela e dá o contexto correto em todas as coisas, nos mostra. Por isso, nós queremos agradecer a Deus, o Senhor, e lhe trazer a glória. Amém. Vamos levantar e juntos vamos adorar. Pai Celestial, de coração, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. As pessoas são como a erva, brotam e então desflorescem e não estão mais lá. Mas a tua palavra, a palavra de Deus, permanece eternamente. Amado Senhor, isso foi desde o princípio a palavra da solução. A palavra de Deus permanece eternamente. Amado Senhor, que tu possas nos dar tal relação e ligação à tua palavra, que nós nos tornemos um contigo, com a tua palavra, através do teu Espírito, como a multidão comprada pelo teu sangue. Tira todo o engano e astúcia do teu povo, especialmente de todos aqueles que sempre querem vir com algo novo, amado Senhor, e frequentemente querem se deixar ver como importantes para ligar pessoas a si mesmos e nas suas próprias revelações. Fiel Senhor, tu nos libertaste, nos soltaste da boca e das palavras das pessoas e nos levaste de volta à palavra de Deus. Nós queremos ouvir as palavras santas da tua boca. A tua palavra nos liga contigo, e a revelação da tua palavra foi dada para que nós te glorifiquemos, olhemos para cima para ti e a nenhuma pessoa. Amado Senhor, nós falamos como Pedro: a quem deveremos ir? Aonde deveremos ir? Somente tu tens palavras da vida eterna, e nós cremos e reconhecemos que tu és e nenhum outro que caminha no meio dos sete castiçais de ouro. Somente da tua boca vem uma espada afiada de dois gumes, e essa espada de dois gumes é a palavra de Deus. Aleluia! Glória e honra seja a ti. E a palavra de Deus atravessa até que separa alma e espírito, medula e ossos, e é um juiz dos pensamentos do coração. Amado Senhor, aqui estamos nós, como a multidão comprada pelo teu sangue. Fiel Deus, aceita o teu povo, e como já foi orado, arranca os teus de todos os jogos de engano das pessoas que com astúcia vão, eles mesmos foram enganados e querem enganar a outros, mesmo desviados e querem desviar a outros, para guiar outros ao desvio. Amado Senhor, Quem te seguir não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Assim está escrito. E por isso nós te agradecemos de todo o coração, amado Salvador. Desde o princípio, tu nos deste uma relação contigo e com a tua palavra concedeste. Isso permanecerá assim até o fim. Que tu possas, a todos que entraram em aflição, possa conceder clareza e ajuda-nos a compreender que a hora está aí onde o teu povo é tirado de tudo e levado à tua presença, não aqui, lá, corre para lá e para cá, mas é colocado, reunido diante da tua face para ouvir as palavras da tua boca. O que está ainda escondido pertence a ti, nosso Senhor e Deus. O que já foi revelado, tu nos anunciaste, nos concedeste a nós e nossos filhos. Nós te agradecemos por isso e nós te adoramos. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte a todos que do inimigo foram dominados e são plagiados. Confirme a tua palavra por sinais e milagres que os acompanham. E nós, de coração, te honraremos, daremos glória, louvor e adoração. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém.